no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 10 de outubro de 2016. O teto é o limite. Começa a votação da PEC 241, que limita gastos do governo federal por 20 anos. Especialistas acreditam que a aprovação pode comprometer o Plano Nacional de Educação. Amigos ou inimigos? Fórum das Juventudes faz ranking das propostas de candidatos à Prefeitura de BH e elege quem mais dá bola fora com a juventude. Semana do Professor, coluna de educação, fala sobre condições da docência e celebra a data destinada aos mestres. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Câmara dos Deputados já se prepara para a votação da PEC 241, que limita o teto de gastos do governo federal de acordo com a inflação do ano anterior por 20 anos. O texto será debatido antes de ser levado à votação. Para ser aprovado, são necessários 308 votos dos 512 deputados. Neste momento, os deputados presentes no plenário decidem se vão suspender um interstício para a votação da PEC do teto de gastos. Eu explico o que é isso. O interstício é um prazo de duas sessões entre a aprovação da PEC na comissão especial e sua votação em plenário. Então, precisaria dessas duas sessões. Estamos na primeira. A proposta, o governo está com pressa, que é aí que os deputados aprovem essa quebra do intervalo para poder já votar nesta segunda-feira a PEC do teto de gastos. Dois ministros, que também são deputados, foram exonerados nesta segunda-feira para ajudar o governo na votação da PEC. São os ministros das cidades, Bruno Araújo, e Fernando Coelho Filho, do Ministério das Minas e Energia. Mas quais são os efeitos dessa proposta, a PEC 241, para a educação? Caso seja aprovada, especialistas prevêem cenário de estagnação e até mesmo de retrocesso em programas e políticas voltadas para a melhoria da qualidade no setor, um cenário que coloca em risco o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Mais informações com Carles Carmigliati.
Caso a PEC 241 seja aprovada, o gasto público ficará congelado por 20 anos, sendo atualizado apenas pela inflação. Nesse cenário, ao longo de 10 anos, a educação deixará de receber R$ 32,2 bilhões em investimentos, segundo estudo realizado por técnicos do Congresso Nacional. O governo alega que a medida é essencial para reequilibrar as contas públicas, já que há um déficit de quase R$ 170 bilhões previsto para este ano. Porém, especialistas alertam que o texto ameaça a expansão de gastos com educação prevista no PNE, Plano Nacional de Educação. Aprovado em 2014, o PNE estipula 20 metas para a área em 10 anos e traz a previsão de ampliação até 2024 dos recursos para o ensino para o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, considerando-se a indústria, a agropecuária e o setor de serviços. Atualmente, o investimento é de cerca de 6% do PIB, algo em torno de R$ 370 bilhões anuais. O risco está nas modificações que a PEC faz na Constituição. Segundo o artigo 221, o governo federal é obrigado a investir um mínimo de 18% da arrecadação de impostos e contribuições da União no ensino, assim como estados e municípios precisam destinar 25%. Mas, ao atrelar os gastos com o setor à inflação, a PEC ameaça o cumprimento desses percentuais, já que os recursos destinados à educação só melhorariam no cenário de queda de arrecadação de impostos com inflação alta. Para o coordenador do Instituto de Educação do UnibH, Rodrigo Barbosa Lopes, com a mudança na forma de vinculação orçamentária, a meta do PNE ficará ainda mais longe de ser alcançada. O professor explica por que vincular o orçamento somente à inflação é prejudicial para o setor.
O que a PEC pretende fazer é congelar esses investimentos. O incremento, né, o aumento real e o crescimento desses investimentos. Então, se você vincula só à inflação, vira um crescimento vegetativo. Então, a inflação é aquilo que o dinheiro perde de valor ao longo de um ano. Então, eu só vou mantendo aquele mesmo valor. Então, se hoje, por exemplo, eu invisto R$100, a inflação de 10%, esses R$100 em X tempo, ele vai estar valendo R$10. Então, isso significa que daqui a 10 anos, o governo vai continuar investindo o valor que hoje corresponde a R$100. Ou seja, não haverá um crescimento.
Para se ter uma ideia dos impactos da PEC 241 sobre educação, vale pegar o exemplo do Fundep, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para o ano de 2014. Ano esse em que a receita líquida de impostos foi de R$245 bilhões. Se aplicarmos o percentual dos 18% para a educação, como é previsto atualmente na Constituição, temos algo como R$44 bilhões destinados a área. Mas se a PEC 241 tivesse valendo nesse ano e o parâmetro fosse a inflação medida, o valor seria em torno de R$39 bilhões, isto é, quase R$5 bilhões a menos. Dinheiro que deixaria de ir diretamente para a educação básica pública. Os dados são de um estudo técnico realizado pela Câmara dos Deputados. O pior para o professor da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende, que faz parte da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, é que se a PEC for aprovada, mesmo se a economia alavancar nos próximos anos, os investimentos para a educação continuariam estagnados.
Porque antes, como você tinha uma vinculação de 18%, então, quer dizer, se a economia cresce, os impostos crescem, o dinheiro para a educação cresce. O que essa medida faz é impedir que a educação se beneficie, né, do crescimento da economia, ou seja, você congela o gasto educacional no patamar de 2016.
A questão é grave porque os recursos atuais destinados ao ensino não suprem nem a metade das demandas do setor. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feito em 36 países, mostra que os gastos do Brasil por aluno ainda são muito baixos. O valor aplicado é de US$3.095 anuais, enquanto a média dos países desenvolvidos é de US$8.247. Para o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a situação deve ficar ainda mais sombria com a aprovação da PEC, principalmente porque, com a medida, além de não conseguir recuperar o déficit histórico que há com a educação no país, o Brasil ainda vai deixar de cumprir a meta de expansão de matrículas, que está prevista no Plano Nacional da Educação. Com o orçamento comprometido, não há como contratar profissionais e ampliar a estrutura das escolas. E nesse cenário, crianças e jovens vão continuar excluídas do processo educacional. Só no ensino médio, elas somam mais de 1 milhão, alerta Daniel Cara.
O Brasil vai deixar de cumprir com a expansão de matrícula. Isso vai significar a inexistência de matrículas, inexistência da criação de matrículas em creche na ordem de 3,4 milhões de matrículas, para pré-escola, cerca de 500 mil matrículas, para o ensino fundamental de nível, ensino fundamental de 4 a 17 anos, melhor dizendo, de 6 a 17 anos. Também vão se deixar de ser criadas 500 mil matrículas, mais 1,6 milhão de matrículas no ensino médio. Nas universidades, 2 milhões de matrículas públicas, nas universidades públicas de boa qualidade, como, por exemplo, a UFMG.
A aprovação da PEC 241 também pode representar uma ameaça à valorização dos professores da educação básica pública. Isso porque 4 das 20 metas do Plano Nacional de Educação tratam desse tema e dependem diretamente do aporte de mais recursos para o ensino. É o que alerta a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Adriana Duarte. Ela explica que a proposta de emenda à Constituição compromete uma das reivindicações mais antigas da categoria, a criação de um plano de carreira.
Tudo que indicar aumento de despesa não tem condições de ser implementado. Então, a gente tem uma pesquisa, o levantamento do IBGE de 2014, ele vai dizer que 10,4% dos municípios brasileiros não têm plano de carreira na educação básica, do magistério. Uhum. Quer dizer, como criar os planos de carreira se você não tem o recurso corrigido, né?
O governo federal tem defendido que a PEC é necessária para o reequilíbrio das contas públicas e afirma que a proposta só altera a fórmula do cálculo de limite de gastos, não obrigando a redução de gastos nas áreas. Repórter Carlos Carmigliati.
Eleições 2016.
Antes de falar das eleições 2016, ainda precisamos continuar falando sobre a PEC. Na semana passada, a comissão especial criada para analisar a PEC 241 concluiu a votação de destaques e retirou, a princípio, saúde e educação da conta do teto de gastos para 2017. Mas a partir de 2018, todas as áreas precisarão obedecer às novas regras. A PEC 241 precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados por, no mínimo, 308 dos 513 deputados. Depois, ainda precisa passar por votação em dois turnos no Senado. Amanhã, nós vamos falar sobre os impactos da proposta de emenda à Constituição para o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, que trata da ampliação do ensino superior. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido feito pelo PCdoB e pelo PT para que fosse suspensa a tramitação da PEC 241 no Congresso. A ação do PT e do PCdoB informava que a decisão interferia nos gastos de legislativo e judiciário, o que seria uma interferência do executivo nesses dois poderes. Mas o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, não há evidência suficiente de desrespeito a princípios da Constituição Federal na tramitação do projeto, portanto, aí o governo tendo passe livre para continuar negociando essa aprovação. Ontem, em reunião com o ministro da Fazenda, nos Estados Unidos, Henrique Meirelles, a diretora gerente do FMI, Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, recomendou a aprovação da PEC. Segundo ela, a medida vai aumentar a segurança econômica do país e apoiar a volta do crescimento. E agora sim, vamos falar aqui de Belo Horizonte, das eleições municipais. Os concorrentes à Prefeitura de BH jogam a favor ou contra as juventudes da capital. O Fórum das Juventudes da Grande BH tenta responder a essa questão com o ranking de adversários da juventude. As informações com Samuel Souza.
O ranking dos adversários da juventude usou a metáfora do futebol para ilustrar a proximidade ou não das propostas dos candidatos com a juventude. O candidato João Leite, do PSDB, fez 4 gols contra a juventude em suas propostas para lidar com o problema das drogas, tratando a questão como problema de segurança e não como de saúde pública e da moradia. O gol a favor da juventude de João Leite foi no quesito do transporte público. Nas demais questões, o candidato marcou bola fora, deixando de fazer propostas voltadas para a juventude ou fazendo-as de forma não adequada. Já o candidato Alexandre Calil, do PHS, fez um gol contra em suas propostas para a segurança pública, tratando a questão por um viés considerado higienista pelo fórum, mas marca um gol a favor, quando aborda o problema das drogas como questão de saúde pública. Em 3 quesitos, o candidato acertou bola na trave, ou seja, trouxe propostas que se aproximam dos ideais do fórum, mas de maneira superficial. Nas demais, ele também marcou bola fora, ou seja, se omitiu sobre o tema. A coordenadora da Secretaria Executiva do Fórum das Juventudes da Grande BH, Viviane Coelho, diz que existe uma percepção dos candidatos de que propostas para a juventude são propostas para a segurança pública e que falta abertura para a participação do jovem na construção das políticas públicas.
Existe, inclusive, uma vinculação, talvez indireta, das juventudes à criminalidade, dizendo que propostas para a juventude são propostas relacionadas à segurança pública. E a gente identifica que não, né? Assim, então, são candidatos que se afastam dessa visão do jovem como sujeito de direito e candidatos também que não sugerem ações de protagonismo juvenil, no sentido em que os jovens também estejam na concepção de políticas públicas.
Estar entre os primeiros colocados nesse ranking significa se afastar de boas propostas para a juventude, segundo o Fórum das Juventudes. A lista, que foi elaborada levando em consideração as propostas dos 11 candidatos que concorreram no primeiro turno, coloca João Leite na primeira colocação, com 50 pontos, e Alexandre Calil em quinto, com 44 pontos. Para organizar o ranking dos candidatos à prefeitura deste ano, o Fórum das Juventudes da Grande BH fez, a partir da plataforma política do movimento, 24 perguntas para analisar os programas de governo disponibilizados pelos concorrentes no site do Tribunal Superior Eleitoral. As questões trataram de temas como: o candidato possui propostas para democratizar os espaços de lazer para a juventude? Defende o enfrentamento aos índices de mortalidade entre os jovens negros? O candidato propõe um orçamento específico para políticas voltadas à juventude? A plataforma política do Fórum foi desenvolvida a partir da campanha Juventudes contra a Violência, de 2013, e traz 10 eixos programáticos que propõem ações para melhorar a qualidade de vida da população jovem no Brasil. Para Viviane Coelho, ainda existe uma visão muito frágil da juventude na abordagem dos candidatos.
O ranking, ele chama Adversários da Juventude. A gente pensou em colocar Adversários da Juventude pensando que quanto maior a pontuação que o candidato faria, maior seria o distanciamento dele de políticas para a juventude. Esses primeiros candidatos não constroem ideias, né, assim, dentro dos seus planos de governo que são condizentes com o que identificamos que é importante para a juventude. Existe uma visão muito frágil ainda com relação às juventudes, da forma com que eles a abordam.
Procurado pela UFMG Educativa, João Leite disse que tem propostas transversais que irão beneficiar diretamente os jovens belo-horizontinos. Segundo o candidato, essas propostas são voltadas para a saúde, educação, cultura e capacitação. Os programas Educando para o Futuro, na área da educação, Se Liga, voltado para a prevenção social à violência, Vilas Olímpicas, para a criação de oportunidades de práticas esportivas orientadas, e Voo de Bike, na área de transportes, foram destacados pelo candidato. O candidato Alexandre Calil não se pronunciou até o fechamento desta matéria. As propostas de governo dos candidatos à Prefeitura de BH podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, em www.tse.jus.br. O ranking dos adversários da juventude e a análise individual de cada candidato podem ser conferidos no site do Fórum das Juventudes da Grande BH, em www.forumdasjuventudes.org.br. Repórter Samuel Souza.
O horário eleitoral em Belo Horizonte volta ao ar na próxima sexta-feira. Na capital mineira, os dois candidatos terão 5 minutos cada, divididos em 2 blocos. Isso foi uma solicitação feita por eles próprios. A legislação permite que cada um tenha 10 minutos, divididos entre manhã e tarde. Com relação às inserções diárias na TV, está mantido o tempo de 35 minutos diários para cada candidato. E a agenda dos dois agora. Hoje o candidato João Leite tem encontro com voluntários de campanha, a partir das 18h30. Antes grava programas de rádio e TV. Calil do PHS também faz gravações de programas de rádio e TV hoje.
Serviço.
Agências da Caixa Econômica Federal, cujos funcionários estavam em greve, vão abrir 1 hora mais cedo nesta terça-feira. A medida também foi adotada hoje, segundo a empresa. A ideia é agilizar o atendimento nas unidades do banco. Em cidades em que atendimento começa às 10 horas, as portas vão ser abertas às 9. Nos locais em que a abertura é às 11, clientes vão ser atendidos a partir das 10 da manhã.
Trânsito.
Trânsito é intenso na Praça da Liberdade, para os motoristas que vão no sentido Avenida Brasil, também para quem pega ali a Cristóvão Colombo. Lá na Savassi o trânsito é bom, pelo que a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, mas a lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno no sentido bairro. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Prêmio Nobel de Economia é dividido entre um britânico e um finlandês.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Internacional.
O Prêmio Nobel de Economia de 2016 foi concedido para o britânico Oliver Hart e para o finlandês Bengt Holmström por suas contribuições para a teoria dos contratos, ajudando a entender questões como o pagamento baseado em performances para executivos de cargos elevados. Ambos trabalham nos Estados Unidos, Hart na Universidade de Harvard e Holmström no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A premiação é de 8 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$3.028.000. Na quinta-feira, será anunciado o Prêmio Nobel de Literatura. A menos de um mês das eleições nos Estados Unidos, marcada para o dia 8 de novembro, os principais candidatos Donald Trump, do Partido Republicano, e Hillary Clinton, do Partido Democrata, participaram de debate transmitido pela TV. O debate foi pautado, sobretudo, por ataques pessoais. Trump ameaçou mandar Hillary à prisão, caso seja eleito, enquanto ela citou um vídeo em que ele aparece dizendo palavras ofensivas às mulheres. Uma pesquisa realizada pela emissora CNN apontou a vitória de Hillary Clinton no debate na visão dos eleitores.
Economia.
Pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o preço da carne de boi e de porco subiu até 11% entre julho e outubro. Também foi verificada a variação de preços entre o mesmo produto em locais diferentes. Entre os cortes de porco, a variação maior foi de 123%, caso da pazinha, encontrado desde R$ 7,99 até R$ 17,89 o quilo. O lombo inteiro pode ser encontrado por R$ 9,95 e o maior chega a R$ 21,90, uma diferença de 120% nos preços. Na carne bovina, a maior variação é de 106%, no chão de dentro, pedaço, que apresenta preços que vão de R$ 14,99 até R$ 31,00. A picanha apresenta preços entre R$ 27,99 até R$ 51,90, uma variação de 85%. No frango, a maior variação é de 164% no quilo do coraçãozinho, que é encontrado de R$ 8,99 até R$ 23,75. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Educação.
No próximo dia 15 é comemorado o Dia do Professor. E na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, fala sobre as origens da comemoração no país e faz uma análise da situação do docente no momento atual.
O professor Luciano Mendes, nesta semana é celebrado o Dia do Professor. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, um pouco da origem desta celebração. E o que, se pode comemorar no momento atual com relação à atividade, docente?
Na verdade, Vinícius, talvez a gente devesse falar hoje dia da professora, porque nós temos mais de 90% do corpo docente é constituído de mulheres no Brasil e em boa parte do mundo. Essa data é uma alusão à publicação de uma lei lá em 1827 ainda, 15 de outubro, que foi a primeira lei do Império Brasileiro, portanto, a primeira lei depois do Brasil tornou-se independente, que era uma Lei Geral sobre Instrução Pública. Para marcar essa data, ao longo do século XX, foram feitas várias comemorações. Também foi instituído o Dia dos Professores para relembrar e valorizar a importância da profissão docente no Brasil, e também isso significa a importância desse profissional, dessa profissional, no acolhimento às novas gerações que chegam ao mundo e chegam ao mundo também através da escola. Então é uma data importante. Eu acho que do ponto de vista da escola pública no Brasil a gente tem muito a comemorar, sobretudo pelo investimento dioturno dessas professoras, dessas mulheres que atuam na escola pública e cotidianamente recebem milhões de crianças, milhões de jovens e tentam fazer o melhor de si para dar a melhor educação pública possível a esse conjunto muito expressivo de alunado. Repetindo, nós estamos falando de mais de 40 milhões de jovens, de crianças que chegam todos os dias à escola e encontram para recebê-los um corpo docente que, apesar das condições não muito ideais de trabalho, de carreira e de salário, se dispõe a recebê-los e a cumprir uma função socialmente da maior relevância. Por isso, essa data do 15 de outubro deveria ser uma data lembrada por todos nós, sobretudo pelos professores, pelas professoras, pelas famílias, mas também por nós na universidade que trabalhamos na formação desses e dessas professoras.
Mas, professor, o senhor citou a questão das condições de trabalho dos professores. Nós estamos, no momento atual, aí com a proposta de aprovação da PEC 241, que pode limitar os gastos do governo. Isso significa redução de gastos e também de investimentos, né, a gente pode dizer assim, na educação. O que pode refletir aí no salário, plano de carreira dos professores, e também tem essas propostas de escola sem partido aí limitando a atuação e a autonomia dos professores. Como é possível comemorar ainda diante desses projetos que podem aí cercear um pouco a liberdade e também a valorização do professor?
Certamente esses dois fenômenos que você citou, a PEC 241 e os projetos de escola sem partido, não é definitivamente ocasião ou não é motivo para a gente comemorar. Isso por quê? Por um lado, a PEC ela vem dificultar ainda mais o reconhecimento da importância dos professores. O reconhecimento que é societário, não é um reconhecimento apenas estatal, né, dos governos, mas de toda a sociedade. E isso deveria ser feito oferecendo aos professores, às professoras que atuam na escola básica, um ótimo salário, carreiras e condições de trabalho dignas, né? Nós sabemos que um dos problemas centrais hoje da profissão é justamente atrair para elas os jovens, as jovens, que as pessoas não querem trabalhar nessas condições em que os professores trabalham, muitos sem carreira e com salários aviltantes em relação à responsabilidade que eles têm. A PEC certamente vem dificultar ainda mais que a gente consiga avançar na criação dessas condições, que são condições absolutamente necessárias para que a gente tenha uma escola pública de melhor qualidade para todas as nossas crianças, para todos os nossos jovens. No caso da escola sem partido, do mesmo modo, é o cerceamento de uma das funções mais fundamentais dos professores, que é a formação cidadã dos nossos alunos. É a formação para o convívio com as diversidades, todas elas, porque são as diversidades que nos constituem. E, portanto, ao impossibilitar uma formação que se traduza no cotidiano da escola pelo fim da discriminação, pelo fim das desigualdades de gênero, de raça, de todas as desigualdades, esses projetos de escola sem partido, na verdade, é um tiro, digamos assim, no coração da própria profissão docente. E é claro que todo e qualquer professor, nessa semana em que comemoramos o dia dos professores, das professoras, estão se sentindo menos valorizados por essas duas, estão se sentindo menos valorizados tanto pela aprovação da PEC quanto pelas propostas de escola sem partido.
E aqui no UFMG, no próximo dia 14, a gente vai ter também uma comemoração pelo Dia do Professor, não é isso?
Isso, nós sabemos da importância que a universidade tem na formação de professores e, portanto, a responsabilidade que a gente tem com a docência, com a profissão. Então, nós vamos lembrar parte dessa responsabilidade. Na sexta-feira, dia 14, aqui na Faculdade de Educação, vamos fazer um debate sobre os desafios atuais da profissão docente. Será às 16 horas, aqui no auditório Pompeu, da Faculdade de Educação do campus da Pampulha, em que também nós vamos lançar um livro sobre a história da formação docente na UFMG e uma revista, a Revista Brasileira de Educação Básica, que é uma revista produzida em colaboração entre a universidade, os professores da escola básica, uma rede de mestrado e de programas de pós-graduação no Brasil. Então nós convidamos a todos, sexta-feira, dia 14, às 16 horas aqui, na Faculdade de Educação da UFMG, inclusive com a distribuição de alguns exemplares desse livro que nós estaremos lançando.
Professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. É lá também que você encontra todas as reportagens veiculadas nesta edição do Jornal UFMG, que termina agora, 1h02. Você também pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, João Vitor Simão e Samuel Souza. Edição e apresentação de Gustavo Cunha. Perdão, essa é a apresentação de Vinícius Luiz e coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.